Entrevista.
A geóloga e pesquisadora Lucy Kemali é coordenadora do projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras do Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Lucy Kemali conversou com a repórter Raíssa Abreu, aqui da Rádio Senado, sobre os desafios do país na exploração sustentável dessa riqueza natural, que é essencial para a indústria contemporânea e para a transição energética, chamada até de petróleo do século XXI. Ouça a entrevista.
Lucy, explica pra gente o que é que são terras raras e qual a diferença entre terras raras e minerais críticos. E eu gostaria que você explicasse também por que é que esses adjetivos raras e críticos acompanham esses elementos.
Os elementos terras raras, eles fazem parte de um grupo especial de elementos químicos que possuem características químicas que contribuem para potencializar as propriedades físicas de alguns materiais. E eles não são tão raros assim, porque eles são encontrados em mais de 200 tipos de minerais. O que é difícil é a extração desses elementos a partir desses minerais existentes. O Brasil foi grande produtor de monazita, da qual se extraiu as terras raras dele na década de 50 e até a década de 80. Então, os terras raras, eles não são elementos tão raros assim. Em relação à criticidade, se é um mineral crítico, para o Brasil, neste momento, ele não é classificado como um mineral crítico, que nós não dependemos dele para desenvolvimento da nossa cadeia produtiva, para o nosso setor industrial. Para o país, ele é considerado um mineral estratégico. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade desses elementos no subsolo brasileiro e nós temos, a partir desse potencial, a gente tem condições de torná-lo um commodity, um bem mineral importante para o nosso setor industrial.
E quais que são as principais aplicações desses elementos na indústria hoje? Por que que o mundo começou a prestar tanta atenção nesses elementos nos últimos tempos?
Então, devido às suas propriedades físicas, né, eles contribuíram para a produção de novos materiais que são utilizados hoje, né, na indústria de alta tecnologia, com produção de equipamentos menores e mais eficientes. Eu cito alguns exemplos: o uso dos elementos neodímio, praseodímio, disprose, térbio, eles são usados nos ímãs permanentes e os ímãs permanentes são utilizados em diversos produtos manufaturados atuais, que vão desde turbinas eólicas, celulares, televisores, equipamentos eletroeletrônicos. E o gadolínio, por exemplo, é um outro elemento que ele é usado como contraste para a realização dos exames de ressonância magnética. E o ítrio é usado hoje em laser de alta resolução. E o lantânio e o cério, que são os elementos mais abundantes, que são considerados elementos leves, eles são utilizados no craqueamento do petróleo para a produção de gasolina, por exemplo, né? Então, são elementos que estão utilizados em diversos setores industriais e também na medicina, que nós consumimos hoje como uma sociedade moderna.
E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, não é isso?
Isso. Que nós temos observado, né, o potencial geológico do Brasil para desenvolvimento desse tipo de depósito é imenso, né, devido tanto à nossa diversidade geológica e pela extensão territorial do país, né?
Sim, mas especialistas têm dito que a falta de investimento em pesquisa no assunto pode tornar o país dependente das empresas estrangeiras. Por que que isso acontece e qual o risco geopolítico disso, né? Se a gente levar em consideração o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, né, nesse momento.
É, em relação a essa dependência, quando a gente observa as empresas que estão investindo em pesquisa mineral no país, a gente observa que a grande maioria são empresas australianas e empresas canadenses. São poucas empresas brasileiras que estão investindo neste bem mineral no país. E esse investimento, eles são feitos com capital estrangeiro. O que a gente tem observado nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, né, com o avanço dessas pesquisas mineral, algumas dessas empresas estrangeiras, eles estão fazendo parcerias com outras empresas de outros países, né, para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva que seria mais a fase que a gente chama, a mineração seria a parte upstream da cadeia produtiva de terras raras, né, eles estão investindo em parcerias com empresas que fazem até o refino, né, ou seja, que seria a extração dos óxidos de terras raras no país. Então, nós podemos nos posicionar bem nesse contexto mundial, no entanto, quando a gente observa esse cenário, a maioria são empresas estrangeiras investindo. Então, a gente tem que nós temos que acompanhar como que vai se dar o desenvolvimento dessas empresas que estão em fase de pesquisa e passarem para a produção, né, em fase de mina. Nós temos uma empresa que produz terras raras no Brasil, compostos de terras raras do Brasil, que é a mineração Serra Verde, que também não é a capital nacional, né?
Que está lá em Goiás, não é isso?
Isso.
Quais são as áreas que têm reservas, as regiões do Brasil que têm reservas de terras raras?
Hoje, os principais estados, né, que estão com empreendimentos mineiros, né, empresas fazendo pesquisa no país, destaco a Bahia, Goiás, Minas e São Paulo. No entanto, a gente tem observado que outros estados também há empresas fazendo pesquisa em terras raras também.
E, Lucy, parece que a exploração e o aproveitamento comercial desses elementos é bem complexo, né? Você pode explicar para a gente mais ou menos como é que isso acontece? Em termos de quantidade mesmo, você extrai tantas toneladas para aproveitar tanto?
Sim. Então, os teores, né, em que nós estamos falando em termos de minério de terras raras, né, ele está normalmente abaixo de 1%. O que, que significa isso? Que você precisa extrair de 100 quilos, né, você consegue, se tiver 1%, você consegue extrair 1 quilo de terras raras. Mas os projetos que estão sendo trabalhados, né, no país, a maioria dessas empresas de pesquisa estão trabalhando com um minério que, um tipo de mineralização que a gente chama de terras raras absorvidas em argilas, né? E esses depósitos, eles geralmente têm de até 0,5%. 0,5% é até considerado alto teor. Então, significa que ele precisa extrair 99,5 kg de material estéril, que não vai ser utilizado, para extração de 0,5 kg de minério. Então, é uma indústria que precisa movimentar bastante para extrair pouco
Entendi.
Material. Então, essa é a grande questão, a movimentação de um grande volume para extrair pouco material, né?
E quais são os principais riscos ambientais envolvidos?
Esses depósitos de argila iônica, eles é um processo relativamente mais simples em que você vai trabalhar. Os terras raras, eles se concentram numa camada do solo, do perfil de solo, né? Em que seria uma camada mais argilosa. E você utilizaria apenas esse material para poder fazer, que seria o seu minério. Então, você removeria a parte superior e poderia fazer uma área, deixar reservado esse material, pegar a camada de solo em que está o maior teor de minério e fazer o processo de lixiviação desse material. Então, em termos de volume de todo o perfil do solo, você não mexeria em todo ele. Mas em termos da camada que a gente chamaria de minério, você passaria por um processo de lixiviação ácida, né? Passaria por uma solução ácida para fazer uma troca de cátions, né? E extração das terras raras. E esses processos, geralmente, eles são feitos por meio de neutralização desse material para retornar no local, né? Então, existem regras ambientais que serão obedecidas por essas empresas para dispor novamente no meio ambiente esses 99,5% quilos, né, de material de volta, né? Então, tem a questão ambiental, que vai ser movimentado o material. No entanto, acredita-se que essas empresas, né, por terem que atender, né, às demandas ambientais, eles vão neutralizar esse material para retornar ao local de origem, né?
E como o Serviço Geológico do Brasil avalia as ações do Executivo e do Legislativo pela regulamentação, pela fiscalização da exploração de terras raras no Brasil?
Então, o Serviço Geológico, né, ele tem como papel a geração do conhecimento geocientífico para fomentar o desenvolvimento sustentável do país, né? E os nossos projetos de mapeamento, os nossos projetos de recursos minerais, eles são desenvolvidos por meio de ação orçamentária, né, do governo federal. A ação orçamentária na qual nós estamos inseridos é a mineração segura e sustentável, que está dentro do plano do governo federal, dentro do plano plurianual. Então, dentro do contexto federal, há uma política, há um plano, né, de governo voltado para o desenvolvimento desses projetos no país. O que a gente tem observado no Congresso, né, é que está tendo uma tramitação de alguns projetos de lei que poderão beneficiar o setor mineral, né? Como é o caso do projeto de lei para minerais críticos e estratégicos, projeto de economia circular, entre outros, né?
Tá certo, Luci. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado, no Conexão Senado. Bom dia.
Tá, bom dia. Eu que agradeço. Ficamos à disposição.